que traz para o programa hoje dois psicólogos, a psicóloga Eliane Schenkel e também o psicólogo Elias Vidal Ferreira. A Eliana e também o Elias, senhoras e senhores ouvintes, eles já vinham há mais tempo desenvolvendo trabalho nas escolas de vacaria. A Eliane, mais voltada à sexualidade, e o Elias, mais à saúde mental. Pois bem, eles agora, diante dos números da situação preocupante de vacaria, equivale para qualquer município também, eles resolveram, então, fazer o projeto Vida Boa. Por quê? Porque o projeto visa levar para as escolas de vacaria, alunos de 7º, 8º e 9º ano, informações sobre a sexualidade, sobre saúde mental, sobre a importância dos nossos adolescentes terem um projeto de vida, de terem uma vida mais saudável, deles sim, já pensarem e saberem o que querem em termos de profissão, não deixarem para os últimos dias que não tem que fazer o vestibular para saber o que vão fazer, e também um aspecto muito de prevenção nesta questão da sexualidade. Aqui um número, e eu gosto muito dos números, porque faz com que o nosso ouvinte tenha mais facilidade numa reflexão e compreenda a realidade. Senhoras e senhores ouvintes, em 2023, que foi o ano passado, todo ano de 2023, em Vacaria foram registradas 21 adolescentes com menos de 17 anos que tiveram filhos. 2023, 21 durante todo o ano. 2024, estamos apenas no quarto mês, já são 31 adolescentes grávidas. E aqui um detalhe importante, abaixo de 16 anos, entre 17 e 14 anos, entre 17 e 14 anos, estão grávidas 26 adolescentes hoje em Vacaria, tá? E abaixo de 14 anos, 5 adolescentes estão grávidas hoje aqui em Vacaria. E esse trabalho visa exatamente levar essas orientações à questão da sexualidade para os nossos adolescentes aqui em Vacaria. Eliane, bom dia, obrigado pela presença junto com Elias e parabéns por essa iniciativa. Temos sim que levar informação cada vez mais sobre esses assuntos, saúde mental e sexualidade, para os nossos adolescentes. Tudo bem com a senhora? Bom dia.
De ouvintes, né? Muito feliz em estar aqui de novo, aqui com meu colega Elias, falando sobre um projeto que é muito importante, tanto para nós, né? Que a gente faz com todo prazer, com todo amor, né? E que está trazendo, né, algumas informações e algumas vivências para esses nossos adolescentes, para que eles tenham um futuro, né, muito melhor. É preocupante essa questão que você falou, né, das adolescentes gestantes, porque a gente sabe que é uma idade, né, que a pessoa, nem o corpo dela não está preparada direito, né, o psicológico dela, o emocional, né, então assim, por que, né, tão cedo, né, as meninas estarem engravidando? E aí tem a questão também dos meninos, né, da responsabilidade dos meninos também sobre a questão, porque isso recai muito mais sobre as meninas. Mas e a responsabilidade desses meninos em serem pais tão cedo também, né? Então, a gente, esse projeto, né, o projeto Vida Boa, o Elias vai falar um pouquinho melhor sobre ele também, porque, como o Elias diz, é um filho que ele traz de muitos anos, né, esse projeto, que a gente acabou, né, juntando o projeto que eu já fazia há alguns anos aqui em Vacaria, pela questão da sexualidade, com esse projeto, unindo os temas da saúde mental, porque, assim, adolescência é um todo, né? É um todo de mudanças, é um todo de desafios, né? E não tem como a gente deixar a questão da sexualidade de lado, porque é justamente no momento que ela realmente aflora, né? E se a gente não trazer esses assuntos, né, as crianças e os nossos adolescentes vão ter, sim, problemas muito sérios no futuro. Então, assim, a gente trabalha, né, com essa questão da sexualidade junto aos outros temas. Só que acontece um problema bem sério, que às vezes os pais não entendem o nosso objetivo.
E aqui, né, um ponto de interrogação. Os pais não entendem o nosso objetivo. Inclusive, eu sei, tem informação aqui, que muitos pais não querem que seus filhos participem do projeto, dessas atividades de vocês, porque acham que, inclusive, estão indo para a escola para estimular a sexualidade e não de levar orientação para prevenir. Que daí depois os filhos, daí adolescente aqui, ó, 5 menos de 14 anos, tem um filho já, quem vai acabar cuidando do pai, dessa criança, vai ser o pai e a mãe, que são os avós aí. E inclusive também sei que numa turma aqui, numa escola, a escola que tem maior índice de gravidez na adolescência, de 67 alunos, só 38 pais deixaram participar das atividades sobre esse projeto de vocês. É ou não é?
É, sem contar que a gente fez a reunião, né, para os pais na escola, a escola mandou os bilhetes, informou, né, a gente fez durante a noite, né, para que os pais pudessem participar, e a gente teve a participação, né, numa turma de 67 alunos de dois pais.
O quê?
Dois pais na reunião.
Meu Deus.
É, dois pais, a diretora, né, e a representante da escola. A gente fez a reunião igual, né? Porque
parabéns,
esses pais que foram,
parabéns,
né, merecem.
A esses dois pais que tiveram
isso,
lá.
Isso, com certeza. Então, assim, é bem problemática essa questão, né? Porque a gente, né, falar sobre sexualidade, a gente não está estimulando a pessoa a ter uma relação sexual cedo, a gente não está estimulando a pessoa a fazer coisas que os pais não querem. Pelo contrário, a gente está trazendo informações para que eles possam, né, refletir o melhor momento deles iniciarem uma vida sexual com responsabilidade, né, sabendo da maneira de como eles vão se prevenir para não pegar uma doença, para não engravidar, né, sabendo a questão também, né, de diferenciar quando a pessoa realmente quer ou quando ela está sendo influenciada por terceiros, às vezes até uma relação, né, porque a gente sabe que o grupo tem um peso muito grande para o adolescente.
Ah, sim, isso é verdade.
Né? Então, eu transei, a fulana também vai ter que transar porque senão não vai estar no meu grupinho, né, então tem muita questão os adolescentes ainda, né, por mais que eles tenham informações, né, na internet, informações né, do Google e tal, a gente percebe que as informações deles são muito fragmentadas. Eles não têm uma estrutura para fazer uma decisão realmente de quando começar com alguma coisa tão séria como é a sexualidade. Sexualidade não é uma brincadeira. Então a gente precisa estimular a reflexão, as pessoas realmente a se conhecerem e a entenderem o que elas querem para a vida delas, né? Então, o nosso intuito de trabalhar a questão da sexualidade é esse, né? Só que também os outros temas que a gente traz junto se complementam. Então, eu gostaria que daí o Elias vai falar um pouquinho sobre isso.
Elias, que alegria tê-lo aí. O senhor que foi guarda municipal por 10 anos em Vacaria, fez psicologia na Facvest em Laje, trabalhou 3 anos no CAPS, lá em Lagoa Vermelha, e agora está aqui atuando muito bem, um trabalho muito bom, importante que você faz junto com a Eliana nas escolas de Vacaria. Nos fala um pouquinho mais, além dessa sexualidade, o que mais vocês estão trabalhando com os nossos adolescentes a partir do 7º ano? Que alegria, Elias, e parabéns pelo teu trabalho. Bom dia.
Essa é a palavra, Vladimir. Primeiro eu queria dar um bom dia para toda a comunidade de Vacaria, né, para os meus conterrâneos, que eu nasci aqui nessa terra, né, que eu tenho uma paixão por este lugar, pelas tradições, né. Você estava falando que a Eliane foi, né, participou como primeira prenda na cidade onde ela vivia.
Uma história bonita
que e eu também, a gente traz inclusive músicas, né, quando a gente vai fazer esses eventos, ou palestras, a gente sempre tenta puxar também por esse lado, para as pessoas não esquecerem as raízes, né? Porque isso é muito importante. Aliás, um bom projeto de vida, como estava falando, se fundamenta em raízes, né? Então, assim, se você tem noção de onde você nasceu, qual é a cultura, quais as pessoas, né, influentes, por exemplo, quais são as ideias que tem naquela cidade, porque é muito em cima de ideias, né? Você tem que ter um projeto de vida baseado na reflexão que se faz sobre a vida. Se você vê sentido naquilo que você faz, no trabalho que você faz, com quem você anda, né? Tudo isso. Então, as pessoas, às vezes, elas querem ser, querem ter uma boa vida, mas elas leem coisas que não são legais, elas assistem coisas que não são legais, andam com qualquer um, se alimentam de qualquer forma. Então, nós somos qualquer tipo de pessoa. Entende? Nós temos que selecionar, e isso é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante nesse projeto, Vida Boa. E é uma coisa assim que eu venho fazendo há anos já, né? Lá em Lagoa, acho que durante 1 ano, 2 anos eu fiz esse projeto, e a gente vê que dá um retorno muito grande, porque quando você fala com jovens, e isso eu estava falando com a Eliane, você está trabalhando na prevenção, na promoção. Então, se você previne uma gravidez precoce como essa, né? Então, eu tenho certeza, Eliane, falando isso para você e para o Vladimir aqui, né, que é uma pessoa que também a gente tem maior respeito, trabalha há muito tempo aqui.
Obrigado.
Na cidade. A gente tem a impressão que esses pais que ainda não aprovaram, né, que não assinaram esse termo de responsabilidade, eles ainda vão assinar. E é possível, durante o projeto, que eles ainda assinem e permitam. Depois percebam que...
Até porque, Elias, eles falam pouco em casa. A grande maioria fala pouco, quase nada de sexualidade.
É um tabu ainda.
É um tabu, não querem falar e tal, é aquele constrangimento e tal. Então, vocês estão fazendo esse papel que muitas vezes era dos pais.
Sim.
E outro detalhe importante, a informação, o esclarecimento, que eu tenho certeza, e você pode confirmar, sim, que nesses encontros, a Eliana está aí também, sim, muitas perguntas esses adolescentes fazem a vocês, que de repente é uma coisa normal, corriqueira do dia a dia, sim, mas que para eles ainda é dúvida.
Sim, de fato. Sempre no final dos encontros, né, isso acontece com frequência, né, de procurar, por exemplo, até um jovem que está lá com sintomas que a gente fala de ansiedade, por exemplo, a tremedeira na mão, suor na palma da mão, a voz que não sai na hora de fazer uma apresentação na escola, né, a sensação de medo constante, que as coisas vão dar errado, que os outros vão estar olhando e observando, sintomas de ansiedade comum, mas que a pessoa não consegue identificar como um possível transtorno mental. Então vem falar, será que eu estou precisando de psicoterapia? Será que eu estou precisando de um apoio psicológico? E a gente dá a orientação lá mesmo. E aí pode ser que, agindo rapidamente, essa pessoa não desenvolva uma depressão profunda ou problemas de ansiedade profundo a ponto de ela, às vezes, ter ideias, por exemplo, suicidas ou coisa até pior, né?
Exatamente. Eliane, nessa questão da informação, quer complementar?
Então, essas questões aí que o Elias falou, né, muito importante, a informação, né, que a gente tem hoje em dia, né, ela é muito, como eu disse, ela é muito fragmentada, tem muita fake news. Então, assim, a gente poder trazer informação de qualidade para esses adolescentes e para esses pais e para esses professores, né, é um divisor de águas, acredito, para o nosso município, entre a gente ter jovens mais conscientes
com certeza.
Mais participativos na nossa sociedade.
Com certeza.
Né? Porque, assim, até a gente fez uma reflexão agora, nesses primeiros encontros, a gente está fazendo encontros em 7 escolas, tá? São 3 escolas estaduais e 5 escolas municipais. 5 escolas municipais e 3 estaduais. Algumas a gente trabalhou no ano passado com o projeto Sexualidade, e a gente está fazendo uma manutenção trabalhando a questão do projeto de vida. E as outras a gente está fazendo o projeto inteiro.
Os 8 encontros.
Então vai ser. Começou agora em abril e vai até novembro. A gente vai uma vez por mês em cada escola, a gente trabalha 2 períodos com eles, o professor, né, fica junto, ajudando, né? A gente traz, às vezes, músicas. Então, no último encontro, a gente fez uma reflexão sobre aquela música que os Titãs gravaram, né? Que é Preciso Saber Viver.
Posição
então, assim,
do Roberto Carlos.
Isso. Então, a gente pegou, né, cada frase da música e refletiu sobre essa questão, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver.
É preciso.
Então a gente trabalhou com essa música, refletindo com eles, depois a gente cantou junto, eles cantaram. Então foi super agradável, assim. Sim, e a gente conseguiu trabalhar tanto assunto dentro de uma música, questão de drogas, questão de sexualidade, de vida, projeto de vida, questão das ilusões que muitas vezes na adolescência se tem, e aí tem as frustrações que muitas vezes a criança e o adolescente não consegue lidar.
Expectativas, né? Frustradas.
Né? Isso, então, sobre os perigos, né, que se encontram nessa fase da vida. Então, através dessa música, a gente trabalhou muitos assuntos. Então, para os pais que percebam, né, que a gente está trabalhando com o intuito de trazer o que tem de melhor para eles. A gente não está incentivando nada que os pais não queiram. A gente está realmente incentivando eles a pensar, a refletir e a, né, a ver as coisas boas realmente da vida, ter uma vida boa.
Que projeto maravilhoso. Parabéns a vocês. Eu tenho um espaço comercial, volto em seguida para continuar falando com a psicóloga Ailiane e também o psicólogo Elias sobre os projetos que estão desenvolvendo em 5 escolas municipais e 3 estaduais de Vacaria. Projeto Vida Boa, tratando sobre a sexualidade, mas também aspectos voltados à saúde mental. E também alertando os nossos adolescentes a terem objetivos na vida, a terem projetos de vida, a refletirem as suas consequências em termos de atitude, o que pode lá no futuro trazer, hoje fazendo algo que de repente está errado e que eles não têm esse conhecimento do que ali na frente o resultado negativo pode trazer para a vida deles. E esse trabalho de prevenção tem esse objetivo também, de alertar, de ajudar, de fazer com que os nossos adolescentes sejam ainda mais comprometidos com a vida e com a sociedade. Estou falando com os psicólogos Eliana Schenkel e também com o Elias Vidal, que são Ferreira, da Secretaria aqui de Saúde de Vacaria, que desenvolve esse projeto Vida Boa nas escolas de Vacaria com assuntos ligados à sexualidade e saúde mental. Vou repetir para você que está ligando o rádio agora. Durante todo o ano passado, Vacaria teve 21 adolescente que teve filho com menos de 17 anos. Esse ano, 4 meses, hoje já estão grávidas aí, estão sendo acompanhadas inclusive por esse projeto, em 4 meses, 26 que estão grávidas, hoje tem entre 17 e 14 anos, e 5 tem menos de 14 anos. E nesse trabalho vocês têm percebido também a questão muito do bullying, né? Inclusive dessa questão da sexualidade que a senhora falou anteriormente, Eliane.
Sim, acontece bastante, né? E por isso que a gente se preocupa em estar conversando e refletindo com eles a questão do respeito, né? De respeitar as diferenças, de realmente ter questões de valores, né? Questão de moral que às vezes está um pouco perdida, né? Porque a questão da sexualidade, se a gente for pensar, é uma coisa da vida, uma coisa natural, e que a gente tá aqui por quê? Porque nossos pais se amaram e nos tiveram, né? Através da questão da sexualidade mesmo, né? Então, assim, a esse olhar da sexualidade como uma coisa, né? Muitas vezes um tabu, como uma coisa proibida, ele deve ser superado. Por quê? Porque é uma coisa da vida, né? E mais cedo ou mais tarde, né, todos nós vamos desenvolver essa questão da sexualidade. Só que, assim, o problema é não se trabalhar, é não se falar em casa sobre isso e deixar com que eles tomem as decisões.
A rua,
né,
os amigos digam, vão lá ensinar. E que muitas vezes, na maioria das vezes, ensinam errado.
Isso, e são influenciados, né, muitas vezes pelo grupinho, né? Ah, tá lá o adolescente, né, todo inocente, quer participar de um grupo, quer ser aceito no grupo, mas o grupo todo mundo já teve relação, todo mundo já transou, todo mundo usa droga, e aí para mim me inserir naquele grupo, eu vou acabar fazendo algo que eu não quero, mas para mim poder me inserir naquele grupinho. Então, assim, essa influência, muitas vezes, né? E essa falta de reflexão, essa falta de apoio emocional, muitas vezes, que nossos adolescentes têm, faz com que eles cometam, né, esses erros, né? Que, às vezes, podem ser definitivos na vida deles.
E, Elias, até você colocava que você percebe, até pelo bate-papo, a conversa que você e Eliane estão tendo em essas 8 escolas aqui de Vacaria, que há um distanciamento hoje muito grande entre filhos e pais, né? E que muitos deles é o celular que está orientando a vida deles.
Aliás, essa questão do envolvimento dos adultos e dos adolescentes, e não tem idade, né? O envolvimento com as telas em geral, isso é uma coisa que está promovendo a falta de diálogo, né? Na família,
exatamente.
Né? Não
e
só
esse distanciamento, isso, pai e filho.
Não só isso, mas muitas coisas promovem, né, o distanciamento, por exemplo, o uso de drogas pelos pais, né? O álcool, por exemplo, é uma coisa muito comum, né? E também o envolvimento dos pais, às vezes, em excesso com o trabalho. O próprio trabalho afasta, né? Às vezes, a pessoa quer fazer um investimento no filho e daí pensa em fazer horas extras e trabalhar mais para comprar mais coisas e mais coisas. Quando, na verdade, a gente sabe que o maior investimento é a atenção e afeto. Então, se você tem tempo, sabe quando você deve falar com o teu filho? Desde pequeno. Quando você está lavando uma louça, alguma coisa, está te puxando lá na calça, ali na tua perna. Pai, quero te mostrar uma coisa. Mesmo que seja um desenho, mesmo que seja alguma coisa. E aí você diz, não, agora não posso, eu estou ocupado. Mas esse ocupado, isso transcende, vai passando durante muito tempo e você não percebe. Ali passaram-se 5, 10 anos e você vai se distanciando. Então, assim, qual é o momento de falar com o filho? É quando eles precisam, não é só quando a gente quer ou pode. Então, esse momento de falar. E esse tipo de orientação a gente passa também para os adolescentes, para que exijam dos seus pais um pouco mais de atenção e tentem falar com eles coisas que às vezes eles só falam para os amigos ou para pessoas que estão com má intenção, entende? Então, assim, qual é a qualidade do diálogo? Quando ele não é um monólogo, né? Quando realmente você permite que a outra pessoa fale e demonstre a sua opinião. Você não está pensando apenas do que vai falar em seguida. Ou seja, você quer falar, transformar aquilo num monólogo. Então, assim, você fala, eu tenho um filho de 17 anos, por exemplo, para alguém. E aí a pessoa, eu tenho um de 12. A pessoa não perguntou se ela tinha um filho de 12, né? Ou seja, era para falar sobre aquele filho de 17 anos. Ou seja, você não ouve realmente a pessoa, e não ouvindo as pessoas, você não tem como identificar os problemas, e aí você vai saber disso muito, muito, muito mais tarde. E aí a gente sabe, eu trabalhei 3 anos, Vladimir, lá em Lagoa, com a questão do CAPS, e lá a questão das drogas era uma coisa recorrente. Então, assim, depois que a pessoa se envolve com drogas, são diversas internações, vai e volta, recai de novo, e assim, é muito mais difícil. Então, se você consegue evitar isso com diálogo, com esse tipo de trabalho que eu e a minha colega estamos desenvolvendo, você evita, e até o Estado acaba gastando menos, né, com a prevenção do que tentando depois trabalhar isso na alta complexidade, ou seja, quando o problema está instalado, muito mais difícil.
É verdade. E aqui, ó, Eliane, e senhores ouvintes aqui, tem outros depoimentos aqui, mas eu vou pegar esse aqui, Elias. Bom dia, aqui é Anice, moro na Fazenda da Estrela. Muito interessante esse projeto, tenho um filho adolescente e às vezes a gente não tem jeito certo para abordar esses assuntos com ele, porque a gente é de casa e eles têm medo de perguntar para a gente certas coisas e acabam recorrendo à internet e às rodas de amigos que, ao invés de ajudarem, acabam confundindo a cabeça deles. Parabéns pelo projeto, grande ideia que tem que ser feito aqui em todas as escolas, diz a Nice, lá da Fazenda da Estrela.
Obrigada, Nice, ó, muito legal teu depoimento.
80 quilômetros, né? Até a
86 fazenda. Quilômetros ela mora. lá no interior, lá.
Eu trabalho também no SF do interior e eu recebi uma pessoa que veio acompanhada do marido e ela veio falar de uma questão mental dela, né? Que ela estava tendo muita ansiedade, não estava conseguindo mais gerir a própria vida, e nem o marido. E daí, esses casais também têm filhos, né? E os filhos adolescentes também demandam muita coisa. E às vezes os pais não são obrigados a ter todas as respostas, mas eles podem contar com profissionais para fazer isso.
Que nem vocês, parabéns.
Né? Então eles podem contar com esse apoio. E se apoio viesse nas escolas através de uma, por exemplo, uma matéria como matemática, como português, né? Isso tinha que ser instituído. Claro que é uma semente que a gente está plantando, mas a ideia...
É o nosso sonho, né, Elias? Todas as escolas,
e tinha que,
né,
ter.
E tem
tinha
quase
que ter.
Um exército de pessoas replicando essa ideia.
Excelente, né? Ideia. 9h45, pedi a compreensão de vocês, tem a unidade móvel em seguida, vou trazer mais detalhes. Agora, o que chama atenção, entre outros fatores, de tudo aquilo que vocês estão fazendo, e que trabalho maravilhoso, como a Eunice disse aqui, é de que numa escola de Vacaria, de 67 alunos... só 38, porque tem que ter autorização, os pais permitiram de participar do projeto. Daí fizeram uma reunião com 67 pais, de 67 alunos, evidente, compareceram só dois, e daí, depois as coisas acontecem lá fora, muitas vezes choram, daí se culpam e tal, mas daí é tarde. Então é importante, como você diz, Elias, essa soma de esforços, a família e vocês profissionais que estão aí, para orientar bem, mostrar o caminho do bem, as coisas corretas dos nossos adolescentes, para terem perspectiva de vida e serem felizes, serem felizes.